Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. E dessa vez um episódio de estreia. A gente voltou agora com o Fintech Talks, muito na ideia de fazer papos que você não encontra em qualquer lugar sobre inovação financeira com nomes que estão desenvolvendo e que estão tocando a inovação financeira dentro do país e também trazendo novos conceitos para vocês. Então hoje, no episódio de estreia, vamos ter aqui dois convidados muito importantes, muito interessantes para debater o tema que é ERP Banking ou ERP Banking. Né? Então vai ter uma chance muito boa da gente entender qual que é a evolução da experiência financeira PJ dentro do mercado financeiro para os clientes e também como que eles conseguem ter, além dos produtos e serviços financeiros, né, uma outra forma de fazer gestão financeira de forma integrada a também a prestação desses serviços pelas instituições. Para estar nesse papo com a gente, estou aqui com o Walter Pinheiro, que ele é superintendente de gestão financeira e fluxo PJ no Itaú BBA, você é a passagem anterior, né? Isso. Tudo bem. E a Aurora Sul, que é Chief Revenue Officer da OMIE. Pessoal, eu sempre gosto de começar tendo um pouco da introdução, vocês poderem falar um pouco de vocês, até para a audiência conhecer a passagem de vocês dentro da instituição e a área que vocês desenvolvem também. Começando com a Aurora, por favor.
Obrigada pelo convite, Bruno. Um prazer estar com o Walter, meu colega aí de trabalho, inclusive, super parceiro. Bom, eu, além da minha função como responsável de receita dentro da OMIE, que é uma scale-up, eu sou diretora de um grupo de mulheres chamado Elevate Network. A gente cuida do Chapter Brasil. É um grupo incrível que a gente está comemorando 15 anos esse ano. E é muito bacana ver a transformação das mulheres, né? Um grupo que já conta com mais de 1000 mulheres, executivas, empreendedoras, profissionais liberais. E, além disso também, eu sou co-founder de um instituto social, a gente fala que é uma startup social, chamada Aqui Posso Mais, que usa dados e tecnologia para poder transformar a vida de pessoas muito vulneráveis.
Ótimo, muito obrigado.
Passei pelo segmento, contando um pouco de mim, da minha carreira, passei pelo segmento de telecom. Passei pela NET, Telefônica Vivo, fiquei 10 anos na Vivo.
As suas primeiras passagens, então?
As minhas primeiras passagens. É. E aí, um dia eu acordei e falei, telefone fixo vai morrer, banda larga está virando commodity. Eu falei, eu preciso mudar e fazer alguma coisa no qual eu acredite. Uhum. E estava emergindo um segmento que era de tecnologia naquela época. Eu falei, eu preciso trabalhar nesse mercado sexy.
Ótimo.
E aí surgiu uma oportunidade de eu sair do grupo, né? Aproveitei um programa de demissão incentivada e fui para o mercado. Foi difícil, viu? Porque o mercado era super preconceituoso, com pessoas que não eram formadas em engenharia, né, que desenvolviam, desenvolvedores, programadores. Eu sou administradora de empresas. Mas, mesmo assim, acabei indo para a TOTVS. Fiquei lá 5 anos. Criei a área de eficiência comercial e depois toquei a área de canais de distribuição e operações. Fui a diretora de operações.
Isso no mundo de ERP, né? A gente já, quer um já, papo legal aqui, que é a conexão da nossa conversa.
Exatamente. Nos meus últimos 11 anos, eu trabalho nesse mercado de ERP. Depois eu fui diretora da Lynx, antes da Stone. Passei 2 anos lá como diretora de estratégia comercial. E agora estou trabalhando numa empresa apaixonante, uma scale-up chamada OMIE, cuidando de todas as áreas de receita. A OMIE é uma empresa, é a plataforma número 1 de ERP, para PYMEs, para pequenas e médias empresas do Brasil. É uma empresa que já conta com mais de 150 mil clientes, passa mais de 20 bi em receita dentro do nosso ERP. Tem mais de 150 franqueados e mais de 28 mil parceiros contadores.
Que demais, que legal. Eu acho que essa visão, inclusive, de tangibilizar essa migração de ERP para compor produtos e serviços financeiros dentro da plataforma, eu acho que vai ser super legal de poder abordar aqui contigo, vendo toda essa experiência desde o mundo de telefonia até chegando agora nessa parte de gestão empresarial. Mas, meu caro, conta aí, Walter, um pouquinho do teu histórico aí dentro do mercado.
Bruno, primeiro, obrigado aqui pela oportunidade de estar falando com vocês. Espetacular aqui a iniciativa. Deixa eu contar rapidinho aqui um pouco da constituição da carreira, né? Eu queria ser diplomata.
Olha só.
Tá? Então, eu fui para ciências sociais, eu sou sociólogo de formação, mas, enfim, por condições financeiras até econômicas, eu tive que ir para um banco, começar um programa de estágio. Comecei no Unibanco, tenho 23 anos de carreira.
Ah, que legal, fui Unibanco também.
Enfim, Unibanco, depois formação dentro do Unibanco, fui trabalhar no Citibank, do Citibank trabalhei no Santander. Santander, passei também pelo Boston, e ali eu tive experiências tanto locais quanto regionais ou até internacionais para olhar para fluxo financeiro de pessoa jurídica. Sempre trabalhei nessa estrutura. Atendimento comercial, relacionamentos comerciais. E aí, a operação do Boston foi adquirida pelo Itaú, né, em 2006. E desde 2006 estou no Itaú, Itaú BBA e também no Itaú, no Itaú Unibanco. Acho que uma grande transformação para a carreira foi quando eu recebi o convite para assumir uma área de produtos. Porque, enfim, eu fui officer, depois fui head, depois superintendente comercial de pessoas jurídicas, de relacionamentos de pessoas jurídicas. E eu nunca imaginava que poderia haver a possibilidade de tocar uma agenda de produtos. É transformacional na minha vida. Assim, eu não me vejo em outra condição de que não sendo um produtec aqui e tenho estudado muito para tentar continuar nessa condição. E acho que nos finalmente, nos últimos anos, a gente montou a condição de uma comunidade integrada. Então, a gente tem estruturas ali, tanto de produtos, quanto de tecnologia, quanto de CX, quanto de operações, para tentar fazer o Service by Design e o Analytics by Design o mais forte possível no desenvolvimento de soluções. E a gente tem um lema dentro da cultura do banco que tem cada vez mais se colocado, que a gente não sabe tudo. Então, essa condição de quase que de humildade, ela é super importante. Por quê? Porque a gente tem um rol, um ecossistema de parcerias para desenvolver aqui soluções para atender necessidades das dores dos clientes, pessoa jurídica. A gente vai falar um pouquinho aqui dessa condição da parceria que a gente tem, inclusive, com a OMI. E aí, por conta disso, nessas evoluções, em 2021, eu virei sócio do banco e estou aqui, enfim, tentando acompanhar essa transformação de fluxos PJ, vendo muita coisa de tese que a gente viu há 3, 4, 5 anos atrás se tornar realidade, e tem muita coisa legal para construir ainda, né? Tem muita coisa a evoluir em todo esse contexto que a gente está inserindo.
Sem dúvida, e até puxando, até aproveitando para a gente, antes da gente de fato mergulhar no tema, é bom a gente puxar um pouco para trás, né? Assim, você foi do Unibanco, eu entrei em 2008 no Unibanco, né? Bem no momento da fusão. Teve com o Itaú e tudo mais. E naquela época a gente tinha um contexto financeiro de mercado muito, muito diferente do que a gente tem hoje, né, Walter?
Aliás, 2008 foi terrível.
Exatamente. Foi uma ruptura, né? Foi um momento muito importante com a crise, com a grande crise, Lehman Brothers, tudo que rolou e tudo, mais subprime. E aí a gente viu a partir daí que foi também um impulso para que todo um desenvolvimento do mercado de inovação financeira, né? De vários, inclusive, novos players que surgiram a partir daquele ponto. E aqui no Brasil, mais especificamente, a gente viu desde a entrada de neobanks, a gente viu a própria OMI, que nasceu em 2013, né? Também completando aí 10 anos. Então, tivemos uma explosão de diferentes soluções que passaram a povoar o mercado. Players alternativos de pagamento, teve toda uma revolução do pagamento, seja com os mini POS, né, as pequenas maquininhas.
Subadquirentes.
Né? Subadquirentes também, teve todo um ecossistema que se formou nisso. E aí, a gente olhando mais para cá, a gente tem esse novo passo evolutivo da forma como a experiência do consumidor, principalmente PJ, passa a ter quando você integra, né, um ERP, né, um Enterprise Resource Planning, uma plataforma de gestão, né, integrada junto com serviços e produtos financeiros. Né? Como é que vocês entendem esse processo evolutivo até a gente chegar aqui? E principalmente dentro do negócio de vocês, dentro da empresa de vocês, como é que essa conversa amadureceu para chegar nesse ponto, né? Porque em tese, né? Então, inclusive, deixando aqui no esse livro aqui, que foi A Nova Lógica Financeira, que eu escrevi em 2021, ele aborda o tema ERP Bank, né? O que é isso e tal, mas o assunto ainda era muito incipiente. A gente não tinha casos tão concretos. Existiam especulações ou uma possibilidade, uma tendência, uma nova fronteira que está muito clara de acontecer. Mas uma coisa é a gente pensar nisso, e outra coisa é a gente ver a especificidade de como isso roda na prática com as diferentes empresas. Eu queria ouvir um pouco de vocês, como isso se deu, né, esse clique evolutivo. Né? Começando com você, Walter, como é que foi esse papo lá no Itaú, e depois eu passo para a Aurora.
Acho que a gente, quando a gente fala 2008, 2009, 2010, as adquirentes, talvez o mercado de transação financeira de pagamentos no Brasil, acho que não acreditou muito no que poderia acontecer. E aí eu vou explicar o que eu estou dizendo. Empresas de tecnologia, naquele momento, já se comportaram em entrar em fissuras que os bancos, os grandes bancos, não conseguiam atender. Seja por condição ali, as subadquirentes se constituíram por conta de conciliação, por conta de informação, constituição de dados, melhoria de jornada. Então, isso foi super importante para que a gente aprendesse um pouco dessa condição quando a gente olha para essa transformação que está vindo agora. Acho que esse é um ponto importante. Mas a tecnologia ainda também se desenvolveu para conseguir atender o que a gente está vendo agora. A pessoa física teve também bons pontos de disrupção. E foram acelerados no final da década e no início dessa, inclusive, por conta de pandemia. Perfil do novo consumidor, a escalabilidade de soluções que conseguem se constituir personificadas e assim por diante. Na pessoa jurídica, uhum, a gente vê uma performance disso acontecendo nesse momento.
Sim.
E aí eu volto a trazer o ponto de que não dá para ser bom em tudo o tempo todo. Uhum. Essa nova arena competitiva, que está sendo, inclusive, foi muito acelerada pelo próprio regulador, fez com que a gente não fizesse só competição, mas que a gente também tivesse colaboração. E é um pouco disso que a gente vem entendendo. Então, assim, como é que a gente atende necessidades específicas, sendo que talvez eu não precise desenvolver dentro de casa?
Sim.
Né? Não faz sentido, né, eu desenvolver dentro de casa. E aí, naturalmente, a gente começa a criar um marketplace de soluções com parcerias, com desenvolvimentos e naturalmente suportado por um avanço tecnológico importante, desde o contexto de cenário econômico até regulatório.
Sim,
né?
Sim, sim.
Enfim, APIs e tudo que a gente tem visto aqui sobre essa condição. Acho que, e perspectiva para frente, Bruno, acho que a gente não deixa mais esse modelo voltar ou retroceder, uhum, porque é um retrocesso. A gente conseguir garantir aderência, performance e eficiência para o cliente estar na ponta nessa composição, com essa composição de soluções.
Ótimo. E assim, a gente se fala, eu sempre falo aqui, inclusive nas aulas e tal que eu dou na USP e em outros foros, a respeito de um tripé que a gente tem dentro do mercado, né? Um tem a ver com a centralidade do cliente, quando a gente fala de inovação financeira, a centralidade do cliente, que é um elemento que foi, que é fundamental nessa nova forma de enxergar essa realidade. A tecnologia, porque ela é um meio, mas não é um fim, mas ela está ali. E, por fim, a gente tem o regulatório, né, que também avançou muito. E o mais legal que você me coloca é essa visão ecossistêmica que a gente passou até agora, mais recentemente, principalmente quando a gente pega os grandes players, né? Você vê o Itaú com essa visão de colaboração e parceria e tudo mais. E nesse ponto acabamos também chegando na OMIE, né? Eu queria até ouvir um pouco de como é que você faz essa leitura, Aurora, a respeito dessa evolução que a gente tem passado, desembocando aqui no RP Banking, e também do lado da OMIE, como é que ela introjetou isso e, eventualmente, até com a parceria que iniciou com o Itaú lá atrás, né?
Perfeito. Nossa, eu concordo muito com o que o Walter falou. E, no nosso caso, quando o Marcelo, que é o nosso CEO e founder da OMIE, concebeu a ideia da OMIE, porque ela foi uma spin-off da empresa antiga que ele tinha de RP, mas que atendia empresas grandes, era um modelo dinossauro, entre aspas,
sim, sim,
que era um RP mais tradicional. Ele, no PPT, ele já tinha colocado que o RP seria um hub de serviços financeiros.
Legal.
Já veio com um pré-concebido com essa ideia. Por quê? Porque serviços financeiros é uma necessidade do cliente. No nosso caso da PJ, que é constante na vida dele, diária.
Sim.
E quando ele estava desenvolvendo o RP, inclusive, eles conseguiram ver muita fricção na questão de, por exemplo, lidar com os vários bancos, cobrança. Ou seja, no próprio desenvolvimento do ERP, ele viu que era necessário serviços financeiros estarem embedados no RP para poder prover uma experiência incrível para o cliente.
Uhum.
Em 2015, inclusive, foi a primeira iniciativa de empréstimo e a gente lançou antecipação de recebíveis dentro do RP.
Ah, que legal.
Porque um dos nossos fortes do nosso RP é a gestão financeira, obviamente.
Uhum.
Todo mundo que escolhe um RP, ele olha muito essa questão de como é que ele pode fazer uma gestão financeira. E aí você ter serviços financeiros separado disso não faz nenhum sentido.
Sim.
De você ter a centralidade no cliente, de levar essa experiência para ele, para que ele não precise usar dois sistemas.
Uhum.
Por isso que a gente fala que o ERP é banking, né?
Sim.
E no nosso caso, a gente inclusive fala que o ERP é o novo internet banking.
Exato.
E não só por conta das próprias transações estarem num só lugar, mas também o fato de você poder usar dados para poder gerar muito mais informação para ambos os lados. Não é só, no nosso caso, que a gente tem uma parceria, e obviamente esse é um dos grandes objetivos do Itaú, né? Obter mais informações do cliente com a junção das informações do ERP, mas ao mesmo tempo também... no nosso caso, entregando uma experiência absolutamente incrível para o cliente.
Com mais assertividade, né? Muito mais, e predição do que o cliente precisa antes dele mesmo saber que ele precisa, né? Mas o que você ia falar, Val?
Não, Bruno, e concordando com a Aurora, né? A intenção é que a gente tem trabalhado muito na gestão financeira, na oportunidade, na geração de oportunidades de gestão financeira, conciliação. Gestão financeira, parcerias, e aí entra Beyond Banking, ERP Banking, as teses. Enfim, a gente vê claramente... o Brasil tem 20 milhões de CNPJs.
Uhum.
E aí eu quero dizer... vocês vão entender onde eu quero chegar. Esses 20 milhões de CNPJs, 48% deles não sobrevivem em 3 anos.
Sim.
Por uma condição aqui de incapacidade, e aí natural, cultural, e aí tem uma série de diagnósticos para que isso aconteça... sobre condição de gestão financeira, gestão e planejamento financeiro.
Uhum.
Então, quanto mais a gente estiver conectados, dando oportunidade para que a gestão, a transação aconteça mais fácil, eliminar o alt-tab, a gente vai trazer a possibilidade de que o empreendedor ou o empresário foque no negócio dele. Então, essa é um pouco da condição, conceituação que a gente vem trazendo aqui para que esse tipo de parceria que a gente montou com a OMI funcione. Inclusive, sob o aspecto e condição de experiência. Eu costumo brincar dentro do banco e dizer que a gente... o WhatsApp entra na vida do brasileiro de 60 a 70 vezes por dia.
Sim.
A gente acorda, olha para o WhatsApp, olha para o Instagram, olha para o Facebook, olha para qualquer outra plataforma. Mas a gente não abre o app do banco.
Exatamente.
Na pessoa física e na pessoa jurídica, menos ainda. Então, quanto mais serviços financeiros agregados a gente conseguir constituir para que aquela gestão evolua... melhor, inclusive, sobre o aspecto de relacionamento que a gente quer buscar. E, naturalmente, dados e experiência, etc. Esse eu acho que é um pouco do futuro, porque cada vez mais a transação financeira ela tende a ser commodity.
E ela vai ficando cada vez mais no background também.
É,
né? Antes ela saltava, né? Você, até hoje você ainda tem esse componente, mas quanto mais você evolui em termos de experiência, ela vai ficando no background. Tanto que a questão do próprio pagamento sem contato, que a gente já vê, ele já mostra para a gente, né, a experiência que o Uber trouxe da gente sair e nem lembrar de pagar nada, de apertar nada para pagar. E no dia a dia mesmo, né? Quando a gente fala de experiência de uma empresa, você falou, acho que a questão do alt-tab também é um exemplo que eu gosto de usar bastante, porque no final do dia, né, não faz muito sentido você passar todo o tempo como uma pessoa que trabalha na empresa, você está às vezes dedicado ali no ERP, né, aquela é nisso, planilha, né, e-mail, mas no final do dia você está controlando a empresa dali. Você ter que sair daquele environment, né, daquele ambiente, para ir para outro, para poder realizar uma transação, é uma coisa que não cabe nem em outros cenários tecnológicos que a gente já encontra na nossa vida hoje.
Se,
né,
eu puder fazer uma analogia humilde, eu falo muito que a gente não precisa, não necessariamente necessita de 2 fornos para assar o pão. Então,
faz sentido,
essa,
né,
condição é super importante e vai facilitar a vida de quem está gerindo o negócio, né, naturalmente.
Sem dúvidas.
Agora... E você falou uma coisa de competição.
Uhum.
Eu acredito muito na parceria, justamente pensando no contrário disso. Porque o ERP tem a sua complexidade.
Sim.
O banco tem todas as suas questões bastante focadas em serviços financeiros. Para que desenvolver um ERP com a complexidade desse produto? E por que não unir forças e trazer? E no nosso caso, a mesma coisa. Por que não? Poxa, a base do Itaú é gigante.
Sim.
Dentro das empresas brasileiras, né? A penetração é gigante. Por que não unir forças e, na verdade, pensar no cliente, né? Esse olhar na centralidade do cliente para poder prover a melhor experiência para ele? É o que ele quer. o que ele precisa. E, no final, eu fiquei muito surpresa com a postura das duas empresas nesse sentido, de querer realmente entregar o melhor para o cliente. E por isso que a parceria deu certo. Ela demorou um ano para sair, mas a gente está aqui até hoje, todos os dias, quebrando a cabeça, como é que a gente pode levar o melhor serviço para o cliente.
Temos bons desafios aqui, Aurora, olhando para o futuro. Eu escrevi essa semana no LinkedIn, arena competitiva e colaborativa.
Perfeito.
Ela é importante nesse sentido para gerar o quê? Seja melhor gestão financeira, mais inteligência, eficiência operacional. Tem uma série de benefícios para a pessoa jurídica hoje nesse contexto. Como avançou na pessoa física, como eu disse. Então, assim, temos bons desafios aqui pela frente.
Acho que seria legal, até aproveitando, Aurora, você contou um pouco sobre a parceria. Seria legal retomar e falar um pouquinho sobre como se deu essa parceria, né? Aquele comecinho, né? Como que o Itaú identificou que existe essa necessidade, né, de prover o que a gente chama de serviços financeiros, beyond bank, que é além dos produtos e serviços financeiros, para atender as dores do cliente, que não são só aquelas do produto e serviço financeiro que ele vai consumir. Né? Acho que bate bola aí,
Aurora, quem puder puxar. Você contextualiza bem melhor que eu. A gente quer deixar o cliente transacionado aonde ele estiver. Uhum. Essa acho que talvez seja a nossa grande ambição. Mas acho que a Aurora pode falar bastante do nosso histórico aqui.
Eu vou contar um pouco como é que foi a parceria. Boa. E aí talvez você possa trazer até um pouco do backstage, um pouco antes, porque eu peguei do ponto que o Itaú nos procurou.
Uhum.
O Itaú fez uma pesquisa com os clientes dele. O Itaú tem 1,8 milhões de clientes, PJ.
Uhum.
Ele fez uma pesquisa, já com uma cabeça já inovadora do banco, perguntando para os clientes como é que eles poderiam ajudar mais.
Sim.
Na gestão da empresa dele e com pensamento beyond banking.
Sim.
Né? Não precisaria ser necessariamente em serviços financeiros, uhum, mas que poderia ir além. E, incrivelmente, a resposta foi: poxa, vocês poderiam nos ajudar com o sistema de gestão.
Uhum.
E que ele fosse integrado. Porque isso faz realmente com que a gente ganhe produtividade e eficiência, se a gente conseguir fazer tudo dentro do mesmo lugar. E aí eles pesquisaram 500 empresas de RP no Brasil.
Olha.
E nós fomos disparados o melhor RP em todos os requisitos que eles elencaram para entender realmente o parceiro que seria o primeiro parceiro de uma iniciativa do banco chamada Plataforma Itaú Meu Negócio.
Legal.
Nós fomos o primeiro parceiro. Eu acredito que já tenha o segundo, terceiro parceiro em andamento e tal, mas a gente acabou puxando o carro nesse sentido.
E então, o Meu Negócio é uma composição de um hub, né? Para PJ, né?
É. Legal. Algumas soluções. É um magazine aqui. Um magazine talvez não seja o melhor palavra, mas um market, a constituição de um marketplace de soluções exatamente para facilidade da gestão financeira. Isso volta àquele índice que eu falei para vocês de que metade das empresas do Brasil não sobrevivem em 3 anos. Então, como é que a gente a gente apoia, né? Como é que a gente ajuda do ponto de vista de consultoria, de direcionamento, de tirar o sentimento que talvez o empreendedor brasileiro tenha de se sentir sozinho em muitos momentos da jornada que ele tem, né? Seja por condições tributárias, seja pela realidade que o Brasil é constituído. Então, foi um pouco nesse sentido aqui que a gente abriu essa possibilidade lá atrás. E hoje a gente está falando que, quando a gente olha para o ecossistema de PJ, eu estou falando tanto do Itaú BBA quanto da Unibanco, a gente tem aproximadamente 90, 95 parcerias vigentes aqui, olhando para Beyond Banking, Embedded Finance, ERP Banking e assim por diante.
E como é que era ofertado isso nesse começo, né, do Meu Negócio? Assim, foi detectado, foi formatada a parceria. Então, no final das contas, era vendido então isso por um gerente de relacionamento? Isso era vendido diretamente pelos canais de internet banking do Itaú? Como é que começou e como está hoje?
Como gerente de relacionamento do Itaú tem o contato, o relacionamento com o cliente,
uhum,
ele, na verdade, recomendava a ferramenta, né, contando toda a parceria e também, no final, com uma chancela muito grande do Itaú.
Sim.
Que a gente trabalhou muito a parte de processos, controles. A gente praticamente, para você ter uma ideia, Bruno, a gente demorou, depois que a gente fechou o contrato, que demorou um ano,
uhum,
o nosso MVP durou quase mais um ano.
Olha só.
10 meses até, de fato, a gente ir para uma massificação da operação. Mas é o gerente de relacionamento que recomendava o nosso RP e ele nos indicava. E a gente comercializava dentro de casa. Então, o nosso desafio foi ensinar o gerente de relacionamento sobre RP. Não necessariamente para ele vender, tá? Mas para ele recomendar. Para ele indicar, ele precisa entender um pouquinho. E foi um desafio, porque esse gerente de relacionamento, ele fala e sabe falar muito bem de serviços financeiros, não de, de sistema de gestão.
Sim. E ele já está totalmente provido com algo que já está integrado pela instituição, já passou por todo o crivo e os testes necessários para poder já estar ali sendo colocado na prateleira.
A Laura traz um ponto, ela falou isso já algumas vezes nas interações que a gente tem feito, né? Ela fala muito sobre a abordagem com cultura, a cultura de parceria, de RP Banking, etc., enfim, nas duas companhias. Eu acho que isso é super importante, porque um especialista, um officer, um gerente de relacionamento, ele está acostumado a falar de crédito, ele está acostumado a falar de serviços financeiros, ele tem todo um arcabouço de preparação para que isso aconteça. Mas ele não é um grande especialista, não é um especialista em tecnologia, não é um especialista em SaaS. Então, assim, existem, desde termos, nomenclaturas, necessidades que precisam, de alguma forma, estar abordadas, e acho que a gente evoluiu muito nesse sentido. E a gente também tem evoluído muito na condição de tentar ter uma abordagem muito digital. Então, gerar condições de leads aqui, de oportunidades nos canais digitais das duas empresas para que a gente consiga evoluir também nesse processo de penetração, conversão e ajuda que a gente quer fazer.
E reforçando o componente consultivo, indo além daquilo que você espera de uma instituição financeira também, né? Mas aí eu queria entender também de vocês, eu acho que é um recorte legal para a audiência entender, né? Que tem essa parceria vigente com a OMIE, onde os offices, o gerente de relacionamento, ele vai fazendo essa oferta. Por outro lado, a gente também tem o Itaú, que fechou a joint venture com a TOTVS, né? Que é um dos principais players de RP para, talvez, empresas num perfil maior, né? Como é que isso está sendo navegado para o Itaú lá dentro, tendo essas formas diferentes de atuar sobre o mesmo tema, de um lado colaborativo, de um lado com a joint venture e com outro player?
Competitivo, né? Esse é um novo mercado. Eu costumo... O Brasil, até 2019, 85% das transações financeiras do Brasil estavam concentradas nos 5 maiores bancos.
Sim.
2019. Pós-pandemia, essa é uma leitura completamente distinta. 20 a 30% do tamanho, né, dessa pizza, 30% dela está concentrada hoje em IPs, em new banks, bancos digitais, ecossistemas. Então, você tem uma grande empresa hoje que tem um ecossistema de clientes ou de parceiros. Ela se constitui como uma instituição financeira e monta um arranjo fechado ali de fluxo rodando ali dentro. Se a gente não incentivar, Bruno, essa condição, essa arena, tanto na competição quanto na colaboração, nós vamos estar sendo disruptados.
Sem dúvida.
É um movimento natural de acontecer. E se nós não liderarmos essa agenda, talvez outro banco lidere. Eu não estou dizendo que a gente vem liderando, mas a gente vem estamos nos posicionando...
Conscientizados também desse
estamos nos posicionando dessa constituição. É. E aí, naturalmente, a gente tem visto que... Então, a gente tem a joint venture com a TOTVS, né? TOTVS Techfin. O conceito, ele naturalmente é uma joint venture, então tem um investimento nosso ali, mas o conceito do que a gente quer atingir é muito próximo do conceito que a gente tem com a OMI, mas a gente também tem servido de conceituação e estruturação de banking as a service para alguns ecossistemas.
Sim, sim.
E que naturalmente podem gerar competição com outras operações nossas relevantes, mas é melhor estar de alguma forma representado nesses arranjos do que você ficar de fora. Se a gente não tem a aderência e o engajamento, talvez de um cliente da pessoa física, a gente tem que se constituir na pessoa jurídica e assim por diante. Essa nova arena, ela é constituída dessa forma. Eu faço uma brincadeira, talvez ela não é uma brincadeira de tão bom gosto assim, mas antigamente a gente via muito as condições dessa arena de grandes leões ou grandes tubarões, talvez. É uma analogia difícil, não, ela não é tão boa. Mas ela é completamente diferente agora, sim, né? Você tem o leão, às vezes, pode ser um leão, mas você tem um bichinho menor ali e que ele se adota de uma jornada específica e ele está competindo de igual para igual. E se você não ficar, assim, se você não está atento a essa condição de competição, inclusive aprender com ele, ele também vira leão rapidinho.
Exato.
Né? Então, é natural esse crescimento. Então, acho que é um pouco da perspectiva do que a gente vem levando, né? Vem conduzindo.
E super interessante que o Walter está falando sobre essa complementariedade entre a gente.
Adorei.
Itaú, né? Gigante, né? Instituição gigante. A gente, uma scale-up, mas que coloca 4, 5 mil CNPJs todo mês para dentro de casa, com velocidade. Então, sim, o que a gente está aprendendo com um gigante, né, do setor financeiro, que está nos ajudando, inclusive, a entender, porque, no final, eles dominam esse mercado. E, do outro lado, a velocidade, a inovação, né, agilidade em implementar as coisas. A gente lançou, recentemente, o Bullet Code, que a gente pode falar aqui.
Ah, que legal.
E, assim, a possibilidade que a gente dá também para o banco ser mais ágil, porque a inovação, nesse sentido, é um pouco mais lenta.
Sim.
Dentro do banco, por conta das prioridades e tal. E essa complementariedade ajuda muito as empresas a andarem para frente. Então, eu vejo a parceria, assim, benéfica, sabe, para os dois lados. E a gente tem muito esse conceito, sabe, de foco. A gente investe no RP. Tudo que é complementar, a gente quer fazer através de parceiros. Dentro da OMI, inclusive, a gente tem a OMI Store.
Uhum.
Então, tudo que é uma necessidade específica de um nicho, de um segmento, a gente tem parceiros que trazem essa especificidade para dentro de casa. Por isso que a gente tem, assim, muito foco no desenvolvimento do RP, do back-office.
Que na verdade, foi a ponta de lança de vocês, né? Da onde vocês nasceram. Obviamente que a gente sempre vai tomando outros contornos, né? A coisa ou pivota, ou às vezes vai tomando mais robustez, mas de uma forma ou de outra a gente está falando do ambiente de ecossistemas. Né? E a gente tem aí uma orquestração de ecossistemas por parte desses players. Né? Vocês, com o tamanho que têm, entendem que existem necessidades que vocês não conseguem atender, vocês também buscam seus parceiros, suas integrações. Itaú, da mesma forma, por mais que seja um player grande e que foi um player muito dominante durante muito tempo, ele entende que existem outras forças competitivas hoje e que a colaboração faz todo sentido dentro desse contexto. E aí eu queria entender com vocês, porque olhando em ecossistema, a gente entende também que o ecossistema não se restringe só ao mundo financeiro. Ainda mais hoje, a gente está vendo isso. Porque o concorrente, na prática, ele pode vir de qualquer lado. Né? Cada vez mais a gente vê isso. Como é que vocês têm visto, em termos de necessidades que vão além do banking, né? Do beyond banking? Porque é óbvio que a gente fala aqui de ERP, ela é meio que um grande... É uma coisa super ampla, é uma solução ampla de controle, de gestão, e que ela consegue amarrar muita coisa. Mas tem outras coisas que acabam sendo necessidade dos clientes e que talvez a plataforma de ERP não pega e o banco também não pega. Vocês já chegaram a ver quais são essas necessidades mais prementes aí e como que vocês estão... Quais parceiros vocês estão trazendo para dentro para poder conseguir compor essa oferta final, esse ecossistema para o seu cliente no final do dia? Até pegando com você aqui, em cima da Home Store que você falou, que tem, sim, vários parceiros. O que vocês veem mais demandado, assim, que vai além? Né?
No nosso caso, a gente, se você olhar um pouco os segmentos que a gente atende, né, que a gente vende todo mês, normalmente ele segue a representatividade do PIB. Então, eu atendo empresas e serviços, em primeiro lugar, como a grande maioria, comércio, indústria, mas eu atendo todos. Por quê? Porque eu sou muito focada em entregar o que o RP faz muito bem.
Boa.
Uhum. O que eu faço? Eu trago parceiros para complementar. Então, uma indústria que precisa de WMS, eu tenho um parceiro lá na Home Store que faz esse papel e que se pluga ao nosso RP via API aberta.
Então, nuvem é algo que vocês estão ali ofertando também.
Exatamente. E aí, você pode estender para qualquer outra necessidade. PDV, e-commerce, um BI. Qualquer solução nichada, eu tenho... quase 60 parceiros com quase 80 soluções dentro da Home Store para o cliente poder ser atendido no que ele precisar.
Olha que legal. Inclusive tem um player gringo, né, que é um neobank chamado Starling Bank, que ele tem também esse conceito de tentar complementar muito na linha do Beyond Bank. Né? Então eles, desde serviços legais, né, legal tax, conectadas, né? Para tentar, de uma forma ou de outra, suprir. E eu acho que era um pouco da filosofia da Linker também, que foi adquirido por vocês, né? A Linker também tinha essa cabeça de conseguir ter stores e tudo mais. E vocês no Itaú lá, como é que vocês têm identificado essa... Porque eu sei que no PF vocês estão fazendo um tremendo trabalho até com o Itaú Shop e tudo mais, mas como é que isso tomba para o PJ aí?
Primeira coisa, escutar o PJ, né? O que, que ele precisa. E aí você tem uma amplitude grande aqui. Reforço aqui, uma agenda com mais de 90 parceiros hoje em evolução. A grande dor latente é a gestão financeira, a segunda dor latente é a gestão de pessoas e a terceira é uma condição de gestão tributária.
Isso é verdade. Então, Brasil, então?
Esse é um pouco do direcionamento do que a gente tem visto. E aí a gente tem tentado evoluir muito nesse arcabouço. Mas o que eu acho que é interessante trazer... Para a pessoa física, você trouxe aqui, de novo, fica muito mais nítido. A gente ainda vem descobrindo muito das necessidades do que uma pessoa jurídica precisa e necessita. Mas olhando para esse aspecto, a gente tem feito discussões, Bruno, assim, que a gente não imaginava fazer há pouco tempo atrás, né? Sobre amplitude, sobre ter... A própria conceituação de ter um canal terceiro transacionando, né, ou a gente trazendo soluções de terceiro embedada dentro do nosso canal, sim, ou distribuindo a nossa transação para o canal de terceiros. A gente tem tentado apoiar o desenvolvimento dessas cadeias. Mas sendo mais objetivo aqui, talvez eu esteja divagando um pouco mais. A gente vem estudando muita coisa. Tem um ponto que talvez uma empresa de tecnologia com essa velocidade, né? Como a OMI, a gente não consegue ter. Para fazer tudo isso, a gente também tem trabalhado muito em transformação do nosso legado. Uhum. Né? Existe um legado transacional sistêmico, sim, relevante.
Totalmente.
A gente, nos últimos 4 anos, trabalhou para colocar todas as nossas linhas de serviço e negócio em cloud.
Sim. Assim, que é uma agenda que está sendo super batida dentro
do
banco.
A gente, inclusive, esse ano conquistou essa condição de ter a principalidade aqui de todas as grandes linhas de serviço de negócio transformadas e de forma modernizada e digital. Isso ajuda quando eu quero aqui fazer qualquer tipo de evolução. A Aurora ficamos quase um ano ali depois. Temos buscado muito acelerar essa condição. Mas, enfim... A gente tem avaliações de ecossistemas com contadores, a gente tem evoluções aqui de discussões, tem na mesa aqui discussões de consul, tem discussões de fraude, tem discussões de know your customer, tem discussões de onboarding, enfim, tem muita coisa para acontecer, a gente está sempre muito atento, olhando para essa condição, mas importante, a gente não vai dar um passo que a gente não entenda que... A gente precisa saber o que a pessoa jurídica, do empreendedor ao CFO, o que eles têm de necessidade para que a gente consiga evoluir. Um exemplo clássico disso, a gente acabou de fechar uma outra parceria, que a gente vai começar a reforçar agora, que é uma parceria para trazer mais assertividade em lançamentos contábeis e geração e gestão de contabilidade. Isso vai trazer acurácia, vai trazer redução de erro. Não é gestão financeira, pura e simples. A gente está dando, sim, um outro passo sobre essa condição. Um outro exemplo também prático agora para ser diretivo. Conciliação. O mundo é conciliável. Uhum. Né? Se a gente pensar aqui, as companhias têm grandes problemas em qualquer gestão sobre aspectos de conciliação. Nós temos discutido muito a agenda de conciliação. Né? Ah, mas está muito inserida no mercado financeiro. Depende da conciliação. E depende do escopo da jornada onde a gente quer, de alguma forma, apoiar o nosso cliente. Teses de HR to pay, de folha de pagamento. A gente tem mais de 30 teses dentro de casa hoje levantadas. Nós não vamos elaborar as 30, nem executar as 30. A gente vai ter um pouco mais de assertividade, mas a gente está atento a isso.
Se a gente olhar para tudo que vai além só do produto e serviço financeiro, você pode abraçar o mundo, né? Mas tem que ter um pouco... Acho que essa fila de priorização é fundamental, né?
E uma coisa... Desculpa aqui, mas uma coisa importante que você trouxe. A gente estudou Starling Bank, a gente estudou BBVA.
Esses caras que estão...
Um pouco lá atrás, né? Com arcabouço de... ter conectividade, ter capacidade de plugar soluções para distribuir. É, mas tem um ponto. A gente ainda percebe que, principalmente para pequenas e médias empresas, existe um ângulo e uma narrativa se apropriar, relevante e importante para esse tipo de provocação que você fez. Quais necessidades a gente quer atender a esse cliente? Então, acho que está focado um pouco nisso.
Eu queria pegar um ganchinho e puxar o tema do contador. Porque para a gente é um parceiro extremamente relevante. E eu acho que foi um ponto, inclusive, que o Itaú olhou com um olhar assim, de diferencial competitivo que a gente tem. E a gente começou lá atrás, inclusive, obviamente todo mundo começa com o Google Ads, né?
Sim.
O processo de aquisição. Mas aí o Marcelo, nosso founder, viu uma oportunidade gigante de transformar o contador como um agente de transformação das pequenas e médias empresas no Brasil.
Sem dúvida.
Você sabe que assim, as grandes empresas elas têm muito acesso. Acesso à tecnologia, acesso a crédito, acesso a talentos, pessoas. Grandes empresas contratam grandes talentos. Né? Ou seja, muito acesso a tudo. Inclusive, assim, lobby, se for necessário fazer, eles têm força para fazer. As pequenas e médias empresas, não. Não tem acesso a praticamente nada disso. E na nossa visão, o contador é esse agente. E a OMI vai ser o meio que vai poder propiciar com que esse contador faça essa transformação nas pequenas e médias empresas. Porque no final a gente leva tecnologia, a gente leva serviços financeiros, a gente dá crédito, a gente ajuda ele, inclusive, a gente tem uma solução que a gente também tem soluções de produtos contábeis. E a gente, dentro da nossa solução de produtos contábeis, que é o nosso ERP contábil, a gente tem folha de pagamento, por exemplo. Então, a gente já começa também a trazer um olhar sobre pessoas para as empresas através do contador. Então, eu queria trazer muito a figura do contador, porque ele realmente é um agente transformacional para poder levar prosperidade, principalmente para as pequenas e médias empresas.
Sem dúvida, ele está no front. Né? Na verdade, ele é a pessoa, ele é o profissional que está no front para poder fazer isso. É necessário, né, você ter a figura dele para assinar demonstrativo, para poder, enfim, conduzir a empresa nesse processo. E, com certeza, você conseguindo trazer ele para perto. Né? Eu falo também, assim, quando a gente está falando de RP Bank e tudo mais, o poder disso aqui, inclusive de transformação da sociedade, né? Dos dados do Sebrae que a gente vê de empresas morrendo em 2 anos, né? Acho que é de 2 a 5, então é grande. Pô, se o cara superou 5, tá num outro estágio, mas ainda com muita dificuldade. E eu entendo que à medida que a gente evolui na parte de entendimento de dados, o que você faz com esses dados, como você direciona esses dados na entrega de produtos e serviços contextualizados, e como é que você pega isso aqui e mostra para a pessoa, seja via plataforma de ERP ou até mesmo com uma camada consultiva a mais em cima disso, ajudar a pessoa a acertar o passo dentro do negócio. Porque às vezes são coisas, os pontos cegos pequenos, é aquele ajustinho. E que ele não vai ter conseguir fazer essa leitura muitas vezes por si só. A plataforma tem condição de fazer essa leitura e ela vai fazer essa leitura. E eventualmente vai entregar esse output ali para o cliente, que é super relevante.
A gente tem pensado muito em 3 grandes pilares nessa condição quando a gente olha a constituição e a avaliação de dados. A gente tem por aproximadamente 70 petabytes em dados constituídos hoje, organizados, para que a gente propulsione uma visão de consultoria, de direcionamento e de apoio para o pequeno e médio empreendedor, pequenas e médias empresas. Esse público tem uma relevância na economia brasileira gigantesca.
Total.
Eles detêm maior parte dos empregos formais que geram a economia hoje. 30, 35% do PIB está representado ali. E aí, esses 3 pilares vão ser grandes direcionadores quando a gente olha para o futuro, que é, naturalmente, uma concessão ajustada do crédito, mas pressupõe que ele tenha todo o suporte de uma gestão e planejamento financeiro.
Sim.
E que ele tenha facilidade na condição de tocar este dia a dia. E aí é onde eu quero chegar. A gente tem comprovadamente... A gente comprovou isso com a parceria, que a gente sai de 7 a 8 steps, passos, sim, que uma pequena empresa hoje tem na hora que ela precisa gerar uma cobrança ou buscar aqui um recebimento contra o Bruno a favor dele. E com a nossa parceria, são 3 passos.
Olha só.
A gente está falando de pelo menos 50% de tempo a menos nessa condição. Então, esses 3 pilares, crédito, planejamento financeiro e fluidez transacional aqui para a operação acontecer, e naturalmente com esse arcabouço de dados, eu acho que esse é um pouco do caminho aqui, do nosso futuro aqui para apoiar esse setor.
Eu vou trazer um dado adicional de dados. A gente tem um índice, OMIE, de desempenho econômico que a gente criou. Virou um índice, inclusive, que hoje é veiculado pelos grandes veículos. Aí, a Miriam Leitão, inclusive, todo mês ela fala do nosso índice, porque é um índice que a gente consegue entregar para o mercado com uma velocidade. Então, eu falo, por exemplo, o que aconteceu com a Black Friday 2 dias depois que acabou a Black Friday. Eu consigo entregar esses dados para o mercado. E uma coisa que a gente constatou é que as empresas que realmente têm uso intensivo de RP, elas crescem 50% a mais que a média de mercado.
Olha só.
E a gente fez, inclusive, vários filtros para poder realmente comprovar essa tese. E, de fato, assim, principalmente a pequena e média empresa, ela precisa de produtividade e eficiência. Uhum. Ela não tem gente. Normalmente é o dono que tem que fazer tudo. Então,
faz tudo, né?
Mais ainda é necessário esse ganho de produtividade e eficiência que o RP pode propiciar para ele. Nessa automatização, nessa entrega de visão de dados, e a gente acabou realmente comprovando que essas empresas crescem mais.
E é interessante, tem todo um elemento educacional também, né? Assim, acho que o brasileiro ele tá aprendendo, e você tem que demonstrar de uma forma muito clara que esse ganho de produtividade, esse ganho de controle que ele tem, uma vez que o cara bota a mão nisso, às vezes ele até pode relutar, mas uma vez que ele bota a mão nisso, ele não vive sem, porque no final do dia é uma mão na roda tremenda. Como é que vocês sentem ainda, se ganhou muito em relação à resistência que o brasileiro tem, ou talvez tenha ainda, sobre utilizar, ou se tem algum preconceito de achar que é caro ou complexo? Vocês que chegaram já a fazer essa leitura?
A gente fez algumas avaliações e cruzando pessoa física e pessoa jurídica, né? O brasileiro gosta de novas tecnologias. Ele é, sim, aderente. Precisa ter aqui uma jujuba, né? Brincando aqui a questão da jujuba, né? De ter um incentivo sobre esse aspecto. Mas a gente tem diversos clientes pilotando uma série de coisas que a gente tem colocado em lab aqui. Eu brinco com a nossa tribo, com as nossas tribos lá. E, primeiro, cientista de gabinete não cria nada legal. A gente tem tentado ir muito para a rua para entender e identificar. E a gente tem tentado testar muita coisa. E tem muita aderência, né? E isso vai dar um pouco do direcionamento do que a gente quer acertar lá na frente. Então, a perspectiva aqui, Bruno, é que assim, a gente tem... eu não vejo grandes resistências na adoção de novas... Seja tecnologia, seja um novo canal, seja uma nova jornada, uma produtização diferente. A gente tem constituído isso muito bem.
E o legal é que tudo isso é possível, é tangível hoje, assim. Eu olho para trás, assim, a gente para... E todo o papo que a gente está tendo de principalidade, seja de PF ou de PJ, para PJ eu não tenho dúvida que passa por aí, porque você precisa ter... mais controle, é mais proximidade, é uma experiência muito superior ao que a gente já havia consumido aí em produtos financeiros anteriormente, né? Como é que vocês veem, inclusive, quando a gente soma tudo isso, graças também a novas tecnologias, o Open Finance, por exemplo, é um elemento que também ajuda a dar cola nisso, iniciação de pagamentos, tudo isso são infraestruturas que vão sendo colocadas, vão sendo adicionadas e que permite fazer coisas que não eram nem olhadas antes, né? Como é que vocês veem também essa composição do que a gente vê de possibilidades dentro dessa entrega?
Eu vou puxar aqui, Aurora, depois você... Não dá para não olhar. Uhum. É importante trazer isso. Quando a gente fala, por exemplo, em algumas jornadas que se construíram por conta do Open Finance como agregação. Não por conta do Open Finance. A gente, sim, já via aqui jornadas de agregação usando outras tecnologias, scrim scrapping, etc, sim, etc. Falamos de eficiência, falamos de gestão com mais profundidade, assertividade e acurácia. a pessoa jurídica ter um canal só, olhando para a ambientação de todo o universo financeiro, e não só Open Finance, né? Open Finance, OpenX, na totalidade do conceito, traz um benefício naturalmente muito, muito forte. A gente tem uma forma de constituir poderes e acessos e consentimentos do Brasil que trouxe um pouco de dificuldade nessa rampagem do Open Finance. Mas
do lado PJ, principalmente. Exatamente.
Principalmente do lado PJ. E principalmente quando você começa a olhar para companhias que têm uma atividade maior. Mas a gente vem acompanhando de forma muito, muito, muito firme, muito próxima de tudo que está acontecendo. Eu vou brincar aqui. A gente tem iniciativas de tentar pedir cerveja pela geladeira.
É incrível. Não, é a fronteira que dá para chegar.
PIX com arcabouço tecnológico, sustentação de APIs e a iniciação de pagamento, que já é uma realidade, isso é totalmente factível.
Exatamente.
A gente tem vários exemplos aí de você estar dirigindo o carro e falar, pô, quero fazer um PIX para hora. Uhum. Né? E aí você evoluir com a transação. Tem alguns pilotos acontecendo, enfim. Então a gente está super atento a essa condição. Acho que, inclusive, essa agenda... Assim, eu comecei, né, falando com 20 e poucos anos de carreira. Aonde a gente teria um lift day do Bacen?
Pois é, cara. Isso
é espetacular. Esse fomento que a gente vem recebendo também do regulador. Tem uma hora que a gente tem que, talvez, calma, porque tem muita coisa para implementar.
Muita coisa no tempo, né?
A gente ao mesmo tempo. Mas é uma agenda super positiva, né? Então, a gente tem acompanhado isso com muita proximidade e muita atenção.
É incrível.
No nosso caso, é muito do que o Walter falou mesmo. Assim, a gente quer fazer tudo que o empreendedor precisa. Uhum. Seja um empreendedor contábil ou um empreendedor que tem lá seu PJ, que tem sua empresa. E a gente tem quatro pilares. A gente tem o ERP, uhum, serviços financeiros, educação. Educação, porque sim, é necessário. A gente sabe que a gente tem gap de educação no Brasil. Eu sou filha de pais imigrantes e eu só tive oportunidade, porque no final meus pais tinham muito essa cabeça de os meus filhos precisam estudar e eu vou tentar dar a melhor educação. E a gente sabe que educação dá acesso. Uhum. E, por fim, a gente tem um outro conceito que é de comunidade. Como é que a gente ajuda essa comunidade? E cada vez mais dentro delas. Né? A gente, inclusive, tem um portal, né, que é o portal.ome.com.br, onde é o primeiro portal B2B Commerce do Brasil. B2B Commerce. Onde ele consegue criar a lojinha dele já dentro desse portal. E ele está conectado com o nosso cliente, com o fornecedor dele, com os clientes dos clientes dele. E aí você começa a entender uma necessidade com uma amplitude muito maior do que a gente tem hoje.
E você puxa toda a cadeia para dentro desse movimento também, né?
Total.
No final do dia. Perfeito. Porque aí você consegue, o fornecedor dele, todo mundo vai entendendo, descobrindo. E é um movimento que, no final do dia, acaba sendo aquela espiral positiva, né?
Total,
que
você, um movimento de conexão, inclusive. Né? De como que você deixa a cadeia mais eficiente.
É o ciclo virtuoso que a gente vem exercendo, né? Vamos lá, a gente tem quase... Tínhamos, né, pré-pandemia, quase metade dos pagamentos no Brasil dentro da informalidade.
Exato.
Quando a gente olha para essa agenda regulatória, esse tipo de arcabouço que a Aurora está trazendo aqui, a gente tem um potencial de captura de PIB, de incremento de captura de PIB aqui, por exemplo, que é gigantesco. Então, aspectos sociais aqui relevantes. A gente vem também trabalhando muito isso em alguns pilares da cultura do banco. Que reflexo a gente tem de positivo nesse tipo de ação para a sociedade? A gente tem agendas importantes sendo discutidas sobre diversidade. Por que eu estou trazendo diversidade para essa agenda? Porque diversidade de pensamento é super importante. Uhum. Dentro de todas as diversidades que naturalmente são muito importantes, a de pensamento para a constituição dessas evoluções também é super importante. Então, total sentido aqui essa visão, né?
E você vê que é um movimento que aparentemente não, objetivamente melhora a experiência do usuário e tudo mais, mas a reverberação disso é muito grande, a gente consegue incluir e muito, muito mais também fazer um impacto social e tudo isso de uma forma muito interessante e diferente com esses elementos que a gente tem. Pessoal, a gente está aproximando aqui, chegando perto do final do nosso papo.
Não estou acreditando.
Voou, né? Voou, mas assim, acho que a gente conseguiu levantar muita coisa interessante. Primeiramente, botar para a audiência que essa é uma realidade, é um lance que está acontecendo, ele era um pouco menos tangível, agora está tangível e está descobrindo seus caminhos, que eu acho que é o lance. Né? A gente tem diferentes tamanhos de instituições com necessidades diferentes, mas é um movimento que está sendo e a gente tem representantes aqui de instituições que estão fazendo coisas nesse sentido. E o que eu gosto de pedir agora para vocês é tangibilizar isso com uma consideração final, muito da mensagem que você quer deixar para a audiência, baseado no tema que a gente tem puxado aqui, que a gente puxou aqui nesse papo. Né, sintetizando ali o que você veio passar de mensagem em nome da instituição de vocês. Aurora, começando com você.
Bom, primeiro, muito feliz de estar aqui podendo dividir aí essas experiências todas. Feliz de estar falando da nossa parceria, que assim, no final teve como objetivo a centralidade no cliente. A nossa missão, eu não sei se você conhece a nossa missão, da OMIE,
qual que é?
É destravar o crescimento das empresas brasileiras. Uhum. A gente acredita que com uma gestão mais profissional, as empresas elas vão crescer. Uhum. E o problema do Brasil hoje não é que as empresas morrem, é que as empresas não crescem. Uhum. Empresa que não cresce hoje...
Tá
morrendo
também.
Vai morrer. Vai morrer. Então, ele está muito ligado à nossa missão e ao nosso propósito de poder realmente transformar o empreendedorismo brasileiro, porque isso transforma o Brasil.
Sem dúvida.
Se a gente tiver empresas prósperas, a gente vai criar esse círculo virtuoso que, no final, vai fazer com que a gente tenha um país muito melhor. Eu sou filha de pais imigrantes, já falei aqui. Então, e eu tive pais que tiveram uma condição financeira muito de altos e baixos. Por quê? Porque tiveram que empreender. Empreender é uma palavra muito sofisticada para quem era imigrante no Brasil, tiveram que sobreviver. E eu vi como era difícil. Né? Se hoje eu percebo que eu, trabalhando agora do meu lado, trabalhando com essas empresas, olhando a dificuldade que elas têm, se meus pais tivessem todo esse acesso e essa oportunidade que a gente tem hoje com a transformação que está acontecendo, eu não tenho dúvida que eles teriam uma condição muito diferente. Então... Assim, eu me sinto muito feliz de poder estar fazendo uma coisa assim, com muito propósito, sabe? Que a gente transforma o Brasil e a gente está fazendo isso na OMIE. E agora, com a parceria com o Itaú, nos deu visibilidade de marca, credibilidade também, né, de uma instituição financeira do tamanho do Itaú, que no final acabou nos ajudando muito a levar, né, a nossa missão adiante.
A puxar essa bandeira e carregar esse movimento que no final do dia acaba impactando.
É um movimento gigante, isso transforma o Brasil.
Isso é incrível.
Os aprendizados são mútuos, viu? Assim, importante trazer, Aurora, que a gente tem aprendido muito nesse dia a dia também com o OMIE, seja por questões naturalmente de agilidade, seja por visibilidade e vieses que às vezes a gente. Por ser uma instituição tão grande, por ser uma instituição centenária, a gente tem aprendido muito e isso tem sido também muito gratificante aqui, que a gente consiga evoluir. A gente está vendo frutos, né, enfim, dessa condição do ERP Banking, da oferta e assim por diante. Eu acho que, assim, considerações finais, Bruno, de novo aqui, estou super feliz com a oportunidade, foi muito legal, ficaria aqui um tempão falando.
Eu que agradeço, eu acho que pô, começamos em grande estilo aqui no episódio de estreia, né, do podcast.
E o que eu vejo, né, o Itaú tem, de forma muito diretiva, a gente tem tentado acompanhar ou até também, de alguma forma, protagonizar essa transformação que a gente tem visto. Uhum. Estamos líderes, essa é uma frase que o Milton, nosso CEO, fala muito, Milton Maluí. Estamos líderes, não somos líderes. Uhum. E acho que talvez isso tenha, vem trazendo um pouco da condição como é que nós estamos conduzindo todos os nossos business e as nossas frentes.
De pensar fora da caixa também, inclusive.
De pensar fora da caixa, essa inquietude e não acomodação. Então, assim, de ser diverso, de assumir a condição de que a gente não sabe tudo e que a gente precisa perguntar, a gente precisa entender como é, se tem alguém fazendo melhor, se tem alguém fazendo... Né? E naturalmente, mas tudo isso com uma condição... Tem alguns pilares, mas uma condição é super importante. Cara, a gente não estaria aqui se a gente não tivesse o nosso principal ativo. São dois, né? As nossas pessoas, mas principalmente os nossos clientes. Então, a gente está muito focado sobre esse aspecto e acompanhando todo esse processo transformacional, investindo em tudo isso, naturalmente, para conseguir fazer isso acontecer. E eu acho que a gente tem muita coisa legal para ver nos próximos anos aqui, seja para condição de jornada, oferta, consultoria e assim por diante, né? Então, a gente quer muito continuar a condição de ser uma das lideranças aqui para atendimento de empresas, não só no sistema financeiro, mas, enfim, naquilo que eles precisarem.
Incrível! Então, aqui conseguimos falar com players que, de fato, estão fomentando, puxando essa agenda de inovação financeira, né? Agora, nesse episódio especificamente sobre RP Banking. Agradeço muito a presença de vocês e agradeço também a audiência que acompanhou aqui esse episódio de estreia. Espero que vocês estejam ligados para os próximos episódios. A gente vai ter uma periodicidade semanal aqui para trazer inovações e discutir esse papo com quem está, de fato, nas trincheiras desenvolvendo todas essas facilidades que vão acabar transformando de uma forma, não só a forma como você toca o seu dia a dia e relaciona com finanças, mas também a sociedade, como a gente pôde explorar um pouco aqui. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.